E eu vou trazer uma mensagem breve para os irmãos acerca da importância da igreja para a família. E aqui, notadamente, a importância da igreja local, já que hoje estamos fazendo aniversário, 79 anos, importância da igreja local para a família. E por falar em família, nós notamos na nossa sociedade, nos dias atuais, nós notamos diversos problemas. Problemas decorrentes da disfunção familiar. Nós temos aí os números exponenciais de divórcios, pessoas que casam, depois de alguns meses, se divorciam, se separam, e assim dão vazão de acontecer novos casamentos, e assim recasam e recasam ao bel prazer, porque não tem noção clara do que é o casamento. Uma família disfuncional não funciona direito. Nós temos o problema do feminismo, e o feminismo aqui eu ressalto aquele que inculca no coração das mulheres um ódio contra o sexo oposto, os homens, esse tipo de feminismo, esse feminismo que tem entrado nas escolas, nas universidades, na nossa programação na TV, enfim, em todo lugar nós vemos isso. Os filmes que assistimos, os protagonistas não são mais homens, os homens são os vilões e as mulheres são sempre as heroínas, fazendo tudo sempre sozinhas. E os homens são os odiados. Nós temos o problema da violência contra a mulher, homens que não sabem como devem tratar a sua esposa, a violentam de diversas formas, seja de maneira psicológica, com palavras, com ameaças ou até de maneira física, chegando inclusive a matar o seu cônjuge. Nós temos aí um grande problema da feminilização, nem sei se existe essa palavra, mas a feminilização dos homens, homens que não querem mais assumir o seu posto de liderança, homens que não têm mais proatividade na realização de tarefas braçais, inclusive, homens apáticos, homens que vivem, homens com 30, 40 anos vivendo na casa dos pais, sem interesse por um casamento, sem quererem buscar o casamento, porque estão ali confortáveis vivendo com os pais, dos 30 até 40 anos. Problema da ideologia de gênero, sim, a ideologia de gênero que alguns pais enfrentam na escola, em que as crianças devem ser criadas ou tratadas de forma neutra. Isso decorre da disfunção familiar, a responsabilidade dos pais de informar e de ensinar os filhos sobre qual sexo eles são e qual sexo Deus os formou e qual sexo eles devem agir e se comportar. Nós temos, por fim, na minha lista aqui, o bullying. Sim, o bullying é um problema. Bullying escolar, notadamente. As crianças agem com violência porque aprendem violência em casa. Porque aprendem violência nas suas famílias. E às vezes são até incentivadas a agir com violência. Isso tudo, meus irmãos, nós vimos crescer de uma maneira expoente, de uma maneira rápida nos últimos 20 ou 30 anos. Creio eu que por causa do distanciamento das pessoas de Deus, da sua palavra, dos seus padrões, nós vemos esse quadro cada dia pior. As pessoas não têm mais uma referência, não sabem como agir. Eu entrei no casamento, formei uma família. De que modo eu devo agir? As pessoas não sabem mais. Não tem a referência bíblica, a referência divina, de quem inventou o próprio casamento, a família, não tem mais essa referência, esse modelo, este padrão. E eu quero chamar a atenção de vocês para o texto de Efésios 5. Efésios 5, a partir do versículo 22... Efésios 5, a partir do versículo 22, até o final do capítulo. Acompanhe comigo a leitura de Efésios 5, 22. Paulo está aqui dando diretrizes acerca da família. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Evidentemente, eu não vou explicar todos esses versículos por causa do nosso tempo, mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o modo como o apóstolo Paulo trata as diretrizes familiares, as diretrizes bíblicas para a formação, para a instituição, para o funcionamento da família. É interessante notar que o apóstolo Paulo quer padronizar o relacionamento conjugal. E ele faz isso utilizando o exemplo da relação, do relacionamento entre Cristo e a igreja. Fazendo esses paralelos entre a postura do Senhor Jesus e de sua igreja, fazendo comparações como o marido e a esposa devem agir. Se você notar aí na leitura, você vai encontrar que o Senhor Jesus se entregou pela igreja, fez um sacrifício por ela. Assim, o homem também deve agir, se entregando por sua esposa. Se você notar aí na leitura, você vai encontrar que Jesus Cristo preza, Jesus Cristo contribui para a santificação, para a purificação da igreja. E o homem, o marido, deve também fazer igualmente com a sua esposa. E a esposa, como deve agir? Tal como a igreja em relação a Cristo. De que modo? Agindo em submissão. E no final do versículo 33 você vai encontrar que a esposa deve respeitar o seu marido. Esse respeito seria melhor traduzido como temor, como um medo reverencial, um temor reverencial diante do seu marido. Essas são as diretrizes simples para a formação de um relacionamento conjugal encontrados em Efésios capítulo 5, encontrados aí na palavra de Deus. Eu queria mostrar para vocês rapidamente, que é na igreja, é aqui neste lugar e nas igrejas espalhadas por aí, que nós encontramos a nossa referência de relacionamento conjugal. É aqui na igreja que nós encontramos o arquétipo para o relacionamento conjugal. Somente aqui que nós vemos, nós podemos ver, nós visualizamos o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Isso aqui não funciona de maneira etérea, somente no campo das ideias, não. É aqui que nós vemos como Cristo se relaciona com a sua igreja e a sua igreja se relaciona com o seu Senhor. É neste lugar e nas igrejas espalhadas por aí. Vejam a submissão da igreja no Novo Testamento. Eu não vou ler os textos, eu vou apenas mencioná-los para quem quiser consultá-los futuramente. A submissão da igreja ao Senhor, da igreja local ao Senhor, ocorre quando ela guarda a sã doutrina e é coluna e baluarte da verdade. Nós estamos aqui defendendo a verdade bíblica, a sã doutrina do Senhor, a doutrina dos apóstolos entregue a nós, uma vez por todas. Quando a igreja faz isso, ela se submete às ordens do nosso Deus, às ordens do seu noivo. E nós podemos visualizar, de forma didática, como é a submissão da mulher ao seu marido. Da mesma forma que a igreja cumpre as ordens do seu Senhor, se submete às ordens do seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, a mulher deve se submeter ao seu marido. Isso você pode encontrar em 1 Timóteo 3,15. A igreja como coluna e baluarte da verdade. A igreja demonstra esses sinais, dá essa representação de submissão quando ela constitui líderes e se submete a eles. Quando a igreja local constitui os seus líderes, se submetendo a eles, à liderança deles, sabendo que eles foram instituídos pelo próprio Espírito Santo de Deus, a igreja demonstra submissão ao seu noivo, ao Senhor Jesus. E temos aqui mais um exemplo de como a esposa deve se submeter ao seu marido. Isso nós podemos encontrar em Hebreus 13, 17. Aplicação da disciplina bíblica para a manutenção da pureza. Manutenção da pureza na igreja local. Isso está em 1 Coríntios 5. Você pode encontrar lá que a igreja deve prezar pela pureza. Assim também deve ser a esposa com relação ao seu marido, obedecendo para que ela seja mantida pura, irrepreensível. Mais um exemplo da submissão, do modo como a igreja representa, a igreja traz essa figura para o relacionamento conjugal. Esse exemplo, esse padrão para o relacionamento conjugal. Assim como a igreja se submete ao Senhor, a mulher deve se submeter ao seu marido. O sacrifício do Senhor na igreja local. Sim, nós podemos ver a igreja local sendo alvo da atuação do Senhor. Vejam aí, Mateus 28, 20, o Senhor disse que estaria conosco para sempre. A presença do Senhor neste local, atuando aqui no meio de nós, neste culto, é um exemplo para os homens aqui, para os maridos neste lugar. Nós devemos ser maridos presentes nas nossas casas. Assim como o Senhor Jesus está presente conosco. A supervisão, a administração e a disciplina do Senhor servem de exemplo para os homens aqui, para os maridos neste lugar. Em Apocalipse 2, 1 a 5, nós notamos o Senhor Jesus agindo assim com a igreja de Éfeso, supervisionando, administrando e disciplinando aquela igreja se necessário. É assim, esse é o exemplo para os homens neste lugar. Quando a igreja recebe do Senhor a supervisão, a administração, nós podemos ver isso na igreja local. E por fim, o cuidado do Senhor, o seu cuidado terno, o seu cuidado real conosco. Em Efésios 5, 29, você pode notar isso, o Senhor cuidando da sua igreja, não somente se entregou lá atrás, Jesus não somente se entregou, mas Ele cuida da igreja hoje também. A igreja local é importante, meus irmãos, frequentarmos a igreja local, participarmos da igreja local, é importante para a família, porque é o arquétipo do relacionamento perfeito. É a demonstração do relacionamento perfeito. Você quer ter uma família feliz, um relacionamento perfeito? Venha à igreja. Frequente uma igreja. Se reúna com seus irmãos na igreja, pois você vai ver aqui como funciona um relacionamento perfeito. Feliz, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Do mesmo modo como a nossa igreja funciona, eu devo copiar o funcionamento dessa igreja e aplicá-lo dentro da minha casa. Porque o Senhor Jesus, o noivo da igreja, cuida de nós e nós devemos nos submeter. E é assim que eu quero que seja na minha casa. E eu não terei uma família disfuncional, pelo contrário. Eu alcançarei o padrão dado por Deus. E assim, contribuirei não só para a igreja, mas para a sociedade como um todo e para a minha e da minha família própria felicidade. Pastor Thomas?
Pastor Isaac falou sobre a importância da igreja para a família. Eu, na sequência, vou falar da importância da igreja para a vida com Deus, para o que nós chamamos de vida cristã. E para isso eu peço que os irmãos, ainda na carta de Paulo aos Efésios, leiam comigo dois versículos no capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12. Que diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Rapidamente, os irmãos já perceberam como a carta aos Efésios é importante dentro da eclesiologia. O que é eclesiologia? É a doutrina da igreja. A leitura que o pastor Isaac fez no começo do culto foi sobre a igreja no capítulo 2, os versículos 11 a 22. Aí ele falou sobre a família cristã, como uma família cristã, uma família que pertence à igreja de Cristo, vive como um casal vive. Da mesma forma, a carta aos Efésios está cheia de recomendações sobre quem é a igreja, como ela vive, quem são as pessoas que são nela introduzidos, que tipo de união as pessoas têm, como lidam com as diferenças. E nesse assunto, nesse mesmo tema sobre o funcionamento de uma igreja, o texto do apóstolo Paulo diz que Deus concedeu à igreja, aos irmãos, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres. Quem são esses? São líderes da igreja. Claro que apóstolos e profetas, sendo esses os primeiros líderes, os primeiros responsáveis pelo ensino da igreja, tiveram a sua função no período fundacional da igreja. Ainda em Efésios capítulo 2, quando o pastor Isaac leu, nós lemos o versículo 20 que diz que a igreja está fundamentada, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então esses foram os apóstolos e profetas, os missionários e os professores da época. Os apóstolos como pregadores itinerantes em lugares ainda não alcançados pelo evangelho, pregando a mensagem do Senhor Jesus e plantando ali igrejas. E os profetas, até onde entendemos a função bíblica deles no Novo Testamento, eram aqueles que ensinavam a palavra de Deus, movidos e guiados pelo Senhor, numa época em que a igreja ainda não tinha o registro da palavra de Deus, como nós temos hoje na Bíblia. Então aqui estavam os pregadores, os missionários e os professores da igreja. Com o tempo, eles foram perdendo espaço para evangelistas e para pastores. Como isso se deu? Os apóstolos que lançaram as pedras fundamentais da igreja, o fizeram pela graça de Deus com muito sucesso. De modo que agora o necessário não era fundar novamente uma igreja, mas pregar a mensagem dessa igreja, que é a salvação em Jesus Cristo. Então, no lugar de apóstolos, evangelistas passaram a ter seu papel, seu ministério, de anunciar a verdade que, primeiro, de modo pioneiro, os apóstolos anunciaram por todo mundo por onde foram. E no lugar dos profetas, que ensinavam nas igrejas a palavra de Deus, as verdades do Senhor, inclusive verdades que ele vinha revelando agora na sua revelação progressiva à igreja daqueles dias, tendo sido estabelecido esse ensino basal da igreja, não era necessário introduzir novo ensino, ter mais revelações, mas explicar, repetir, fazer conhecido dos irmãos, inculcar na mente dos irmãos as verdades já reveladas. E essa era a função dos pastores e mestres. Então, quando Paulo chega nesse ponto, falando sobre a igreja, e ele cita a liderança da igreja, no sentido de mostrar como fonte de liderança, de de um rumo e de ensino, ele diz que Deus tinha um propósito para isso. E esse propósito está no versículo 12. Então, aqui no versículo 12, nesse contexto, eclesiástico, que já ficou claro pela citação dos líderes da igreja, os da época e os que deram sequência a esse ministério até hoje, até o encontro do nosso, com o Nosso Senhor nos ares, nesse contexto eclesiástico, o Senhor tem um propósito para a igreja. Um propósito pela igreja executado por esses líderes, no contexto da igreja, no meio da comunhão dos irmãos, razões pelas quais a igreja tem importância na vida diária com o Senhor, na vida com Deus. E rapidamente nós vamos perceber três benefícios da igreja cristã, da frequência à igreja, da comunidade dos santos, para o desenvolvimento da vida cristã. O primeiro deles, está no comecinho do versículo 12, é ajudar a equipar os irmãos. Veja aí, ó. Deus deu os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Essa palavra aperfeiçoamento significa equipar, colocar equipamento na pessoa. Imagine um soldado que se alista. Ele vai para a guerra como? Tacar pedra nos outros? Não, ele precisa de treinamento e ele precisa de equipamento. Ele precisa de técnicas e ele precisa de armas. Ele precisa ser ensinado a usá-las. Ele precisa ser treinado nisso. E é nesse sentido que a igreja serve na nossa vida cristã, nos ajudando a sermos equipados, aperfeiçoados, equipados para a vida cristã. E como a igreja pode nos equipar? Como que o ministério eclesiástico de seus diversos oficiais, e não só deles, mas da mesma atividade repetida por departamentos na igreja, não são só os pastores que ensinam, não são só os evangelistas que anunciam a mensagem do Senhor. Os irmãos, no geral, fazem isso. Como alguém pode ser equipado dentro da igreja? Isso é muito simples, pela palavra de Deus. Não há muitos segredos. A igreja não é uma caixinha de segredos, não é uma versão de James Bond, não é vá num lugar, suba num monte especial, faça uma oração que só nós conhecemos, compre um livro e lá tem uma oração especial, repita ela, não. Apenas aprenda a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, anuncie a palavra de Deus, esteja atento à palavra de Deus. Nós não precisamos inventar uma verdade nova, nós precisamos ensinar a velha verdade. A verdade que o Senhor deu uma vez por todas, como o pastor Isaac bem lembrou. E essa é uma das funções da igreja nisso, nos ensinar a palavra de Deus em todos os seus aspectos. Mas não só ensinar ela intelectualmente, não só conhecimento a ser acrescentado à nossa mente, mas com exemplos de vida, com disciplina, com ajuda mútua, com oração de uns pelos outros. E assim nós vamos crescendo, nós vamos ganhando corpo, nós vamos nos munindo de armas, nós vamos tendo o equipamento que precisamos para a vida cristã, para sabermos qual é a vontade do nosso Deus e sabermos como usar o conhecimento dessa vontade numa aplicação prática no nosso dia a dia, na nossa vida com o Senhor. Então esse é o primeiro benefício. A igreja ajuda a equipar o crente para viver com o Senhor. O segundo vem na sequência, quando Paulo diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. O desempenho do seu serviço. Essa palavra aqui, desempenho, ela significa trabalhar. A palavra da onde vem, por exemplo, a palavra ergon, da onde vem ergonomia. O que é ergonomia? São as normas, né, o modo correto de trabalhar. Eu, como dentista, muitos anos trabalhando sem ergonomia, ficando torto, não usando nenhum dos conselhos que aprendi sobre modo de me comportar, de sentar, de atender um paciente, ganhei várias hérnias de disco. Pois uma das preocupações da Bíblia é também nos ensinar a trabalhar, a nos desempenhar, a executar a nossa função. E essa função aqui, o desempenho, esse trabalho, não é qualquer trabalho, é o trabalho do seu serviço, é a diaconia, é o servirmos uns aos outros. Interessante como esse equipar, né, que normalmente torna as pessoas mais proeminentes diante das outras, as pessoas mais preparadas são aquelas que costumam mandar e liderar e governar. Nesse caso, elas são equipadas para trabalhar no serviço dos santos, ou a serviço também dos seus irmãos. Essa é uma das tarefas, essa é uma das ajudas que a igreja faz com seus membros, é ajudar a executar. Ela ajuda a equipar, ela ensina, mas depois ela mostra como essa ajuda, como esse equipamento é colocado em prática. Então nós começamos a viver a vida cristã na prática, servindo uns aos outros. É como diz Timóteo, 2 Timóteo 2:2, o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha isso aqui sendo posto em prática. Timóteo, você vai equipar alguns homens. Você vai ensinar esses homens. Para quê? Para eles se tornarem fortes, habilidosos? Não. Para eles ensinarem também a outros. Para eles equiparem também a outros. Esse aperfeiçoamento é desenvolvido no serviço dos irmãos. E assim a igreja, o convívio comunitário dos crentes, dos filhos de Deus, nos ajuda a executar a obra de Deus no serviço dos santos. E por fim, ele ainda completa dizendo, para a edificação do corpo de Cristo. E essa cláusula final não é um aditivo, não é aperfeiçoar e se desempenhar e edificar. Isso aqui é o que o pastor Marcos chama de cláusula epesegética. O que significa isso? Significa que essa cláusula final explica o que foi dito antes. Então, o que é edificação do corpo de Cristo? É o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ou seja, a edificação do corpo de Cristo. Como uma igreja é edificada? É assim. Ensinando a palavra de Deus e colocando a palavra de Deus em prática. Qual é o resultado disso? A edificação da igreja. Aqui a igreja é comparada, pelo uso dessa palavra, com um edifício. Mas é estranho na sequência, porque não é um edifício a que Paulo faz referência, mas é um corpo. Então ele mistura as figuras, você vai construir um corpo, como se esse corpo estivesse crescendo e se fortalecendo, tomando altura por meio da atividade dos irmãos, de ensinar a velha palavra de Deus e de colocar a velha palavra de Deus em prática no serviço uns aos outros. O versículo 16 vai dizer o seguinte, de quem? Está falando de Cristo. De quem todo corpo bem ajustado e consolidado para o auxílio de toda junta, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua em o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Como uma igreja é edificada? Ela se edifica a si mesmo em amor, fazendo como? Pela justa cooperação de cada parte do corpo, consolidado o auxílio de toda a junta, quando cada um exerce o seu papel na igreja. Essa igreja é edificada. E é edificada como? Por meio do ensino da palavra de Deus e da aplicação da palavra de Deus em serviço. Então a igreja nos ajuda na vida cristã, na vida com Deus, nos ajuda no ato de equipar, no ato de executar e no ato de edificar, sem invenções novas, sem shows, sem muitas luzes. A gente tem duas luzes aqui só para sair melhor na filmagem, sem jogos de luzes, sem fumaça, sem mensagens novas, sem o segredo do ano, sem um lugar novo, especial de encontrar, sem um tipo de encontro novo com algum pregador místico especial. Não, é a velha palavra de Deus sendo ensinada, sendo exemplificada, servindo de base para a disciplina, servindo de base para o encorajamento. E fazendo com isso que os irmãos, todos os irmãos, não só os pastores, aqui cita os líderes da igreja, como a chave que vai dar partida num motor que é muito maior do que eles. E esse motor é a igreja. É um motor que é um corpo cheio de juntas, cheio de partes, cheio de funções nesse corpo. E aí então cada um entra em ação. E executando a sua função, ele passa a servir os seus irmãos. E todos são edificados com isso. E esse é o resultado da edificação da igreja. A igreja vai crescendo, ela cresce em número, mas especialmente ela cresce em santidade, em força, em vigor, em serviço ao Senhor e na sua função principal, que é anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Que essa seja a descrição da nossa igreja no nosso aniversário de 79 anos.
Pastor Isaac cuidou a respeito, ou cobriu o tema, né, da importância da igreja para a família. Pastor Thomas falou a respeito da importância da igreja para a vida com Deus. E coube a mim tratar da importância da igreja para o jovem. Por que a igreja é importante para o jovem? Aí, no final do ano passado, o Google, todo mundo conhece o Google, publicou uma relação, uma lista dos termos mais buscados no seu site. Aqui no Brasil, o termo mais buscado foi Copa América. No país do futebol, o termo mais buscado foi a Copa América. E você tem outros resultados ali também. Mas, o que chamou a atenção é que há uma categoria desses resultados que é chamado Como Fazer. Então você está lá, você quer saber como fazer um bolo. Você digita no Google, como fazer um bolo. Então há uma categoria, uma listagem dessas perguntas a partir desse critério. Pessoas digitaram como fazer e então o Google listou ali as pesquisas mais comuns. E em terceiro lugar, eu achei um resultado interessante que o Google disse que uma pesquisa comum é a seguinte: como fazer que as pessoas gostem de mim? Em alguns casos é uma pergunta sem resposta. Mas em outros casos é uma pergunta que pode revelar algo mais sério. Porque é difícil você imaginar um adulto fazendo uma pergunta dessa. Eu não sei exatamente de qual teclado veio essa pergunta, nós não temos essa informação. Mas esse é o tipo de pergunta que os jovens e os adolescentes fazem. Poxa, na escola ninguém gosta de mim. Poxa, na minha rua ninguém gosta de mim. Né? Meus primos não gostam de mim. Como fazer com que as pessoas gostem de mim? Isso revela uma crise que a maioria dos jovens passa. Pelo menos na adolescência, você quer ser uma pessoa benquista, você quer ser uma pessoa que tem amigos. E essa é uma pergunta que abala muitas vezes o jovem. E nós vivemos um tempo em que, junto a essas crises de adolescência, essas crises da juventude, junto a isso nós vivemos um período em que os jovens não mais buscam a resposta para essa pergunta nos seus pais, nos seus líderes. Os filhos, os jovens buscam as respostas para essa pergunta nos youtubers. E você tem os youtubers crescendo em número exponencialmente. Dia após dia o número dobrando. E esses youtubers, pessoas que se aventuram a falar de coisas que não sabem, começam a dar conselhos sobre tudo na vida. Como você deve se comportar no relacionamento, como você deve se comportar no trabalho, como você deve se comportar em casa, qual deve ser a sua postura diante dos seus pais. E os jovens estão buscando conselhos nesse tipo de gente, nesse tipo de perfil, nesses youtubers. Isso revela uma crise familiar, como o pastor Isaac mencionou há pouco, mas isso também revela uma falta de referência que a nossa juventude tem vivido. Os nossos jovens não têm referências. Não têm referência de paternidade, não tem referência de maternidade, não tem referência de masculinidade, não tem referência de feminilidade, não tem referência de liderança, não tem referência de submissão. Os nossos jovens estão soltos e a internet tem cuidado deles. E isso tem entrado dentro da igreja. De maneira que você conversa com alguns jovens, você vê que eles buscam tutoriais para tudo na internet. Como chegar em uma moça? Eles procuram lá no YouTube. Como eu devo me aproximar de uma moça? Como eu devo cortejar uma moça? Como eu devo me aproximar de uma moça? Você vai encontrar pessoas, youtubers, falando a respeito disso. Porque você tem uma perda de referência gigante dentro e fora da igreja. Mas eu quero ler com os irmãos rapidamente o texto de Tito, capítulo 2. Onde nós vemos que, em contraste com essa triste realidade que nós temos, a igreja é diferente. Na igreja não há falta de referência. O projeto de Deus para a igreja inclui sim os jovens. E inclui os jovens de uma maneira especial, porque a igreja é um ambiente de aprendizado entre gerações. É isso que eu quero mostrar nos próximos minutos aqui rapidamente, que a igreja é um ambiente de aprendizado entre gerações. Veja aí o texto de Tito, capítulo 2, versículos de 3 a 5. Veja aí, Tito capítulo 2, a importância da igreja para o jovem. Tito capítulo 2, versículos 3 a 5. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. A igreja é um ambiente de aprendizado entre gerações, dos mais velhos para os mais novos, dos já experimentados para aqueles inexperientes. Dos de cabelo e barba branca para aqueles que nem barba têm ainda. Essa é a realidade da igreja. E o jovem é beneficiado por essa estrutura criada por Deus. Deus se preocupou com os jovens quando criou a igreja também. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo encaminhando para Tito instruções a respeito dessa interação entre gerações. A igreja é um ambiente de aprendizado entre gerações. E olhando para o texto, é claro, nós não vamos ver palavra por palavra, mas eu quero mostrar para os irmãos duas áreas de aprendizado para o jovem. O jovem na igreja, ele aprende a coisas, verdades, valores em duas áreas. E você, jovem, deve estar na igreja o máximo de tempo que você conseguir para você ter esse aprendizado entre gerações aqui. E você, mais velho, tem que buscar ter essas virtudes aqui justamente para fornecer esse aprendizado aos jovens. E veja quais são, então, essas áreas de aprendizado. A primeira área de aprendizado diz respeito às questões da vida comum. As questões da vida comum. Todos nós temos questões comuns. Trabalho, família, faculdade, escola. Questões da vida comum. O jovem na igreja deve aprender sobre questões da vida comum. A estrutura que Deus formou para a igreja faz com que os jovens aprendam sobre isso. Olha aí o que o texto diz no versículo 4. As mulheres mais velhas, as mulheres idosas, devem ser sérias, não caluniadoras, não escravizadas, mestras do bem. Para quê? A fim de instruírem as jovens recém-casadas. No grego, nós não temos esse recém-casadas. Nós não temos essa palavra ali. Mas nós temos, falando de jovens. E por ser jovens casadas, então, a nossa versão aqui colocou, por implicação, que seriam moças que tinham acabado de se casar. Mas a ideia é de são moças muito jovens. Moças jovens e inexperientes. Nas questões do lar, nas questões da vida comum, são moças que ainda não sabem tudo sobre a vida doméstica. Não sabem tudo sobre a vida comum. E, em geral, jovens são inexperientes nesse assunto. Em primeiro lugar, por conta da idade. Você não nasceu sabendo tudo. Quando você era jovem, você deve ter dado muita cabeçada na sua vida até aprender algumas coisas. A idade vai nos amadurecendo, num certo sentido. Mas, por outro lado, na realidade que nós temos visto no nosso mundo hoje, além da inexperiência pela idade, existe também a inexperiência pela falta de referência dentro de casa. Nós temos famílias sem pai, ou quando o pai está lá, o pai é um mau exemplo. Família sem mãe, que sofre do mesmo problema, ou quando tem a mãe é um mau exemplo. Famílias chamadas de disfuncionais, ou às vezes jovens que precisam mudar de cidade, deixando a sua família para trás e entrando em outro contexto completamente desconhecido. São realidades onde a inexperiência da juventude fica mais aflorada. A inexperiência da juventude fica em evidência. Os irmãos têm acompanhado que o pastor Marcos tem sofrido um pouco, ficado um pouco triste aí, porque a primogênita dele vai casar. Os irmãos têm acompanhado aí foi até chamado de holocausto, né? Semana passada, né? Mas, eu não sei, para o pastor Marcos é um holocausto, para mim é rumo à terra prometida. Acho que é um contraste aí, né? Mas talvez seja inexperiência da minha parte, né? Eu vou descobrir, né? Estou brincando, né? Ainda tem que esperar um tempo. Vai que ele proíbe o casamento, né? É o holocausto. Mas o que eu quero dizer é que nessa rotina aí de preparo para as coisas do casamento, eu descobri que eu sou muito inexperiente em muita coisa. Né? Então, quando você está aí no trilho do casamento, aqueles que se casaram sabem que você tem que desenvolver habilidades de elétrica, habilidades de encanador, habilidades informáticas, habilidades de designer de interiores, habilidades de montador de imóveis, habilidade de lixar a parede, pintar a parede, você desenvolve tudo. Né? Você vira um bombril, mil e uma utilidades. Né? Mas, como jovem, você não sabe essas coisas automaticamente. Então é onde os mais velhos entram. Onde acontece o que o texto fala. Os mais velhos ensinem os mais jovens a como ser boas esposas, a como ser bons maridos, a como lidar com as questões da vida comum. E essa semana eu precisei montar um armário ali, o pastor Isaac e o Fábio vieram me ajudar a montar esse armário, e nós somos tão eficazes que nós economizamos 4 parafusos. Eu não sei onde esses parafusos entram, mas o guarda-roupa está lá de pé, eu espero que assim fique. Talvez não seja esse o aprendizado que Paulo tem em vista, né? Mas economia, até nisso. Né? Mas nós vemos os mais velhos ensinando os mais novos. Essa é a dinâmica da igreja, porque jovens são inexperientes. Nós precisamos de pessoas mais velhas como referência nas questões comuns da vida. Como se portar numa entrevista de emprego? Como se portar quando eu for contrariado na escola? Como se portar quando os meus pais forem injustos comigo? Como se portar no meu trabalho? Como eu devo me portar quando eu estou interessado numa moça? São questões comuns da vida que na nossa realidade muitas vezes faltam referência. E então Deus supre essa necessidade com a igreja. Esse é o valor dessa interação entre as gerações, desse aprendizado entre as gerações. Não apenas isso, mas o pastor Isaac comentou a respeito dos ataques à família, das investidas do feminismo, contra essa realidade mencionada aqui no texto. Isso daqui para uma feminista é uma dinamite, porque o texto fala que as mais velhas devem ensinar as jovens a como amarem ao marido e a seus filhos. É o terror das feministas esse texto. Porque mostra o valor que Deus dá ao ministério familiar, a estrutura que o próprio Deus instituiu e que isso tem reflexos dentro da igreja. Nessa dinâmica de aprendizado, a família tem prioridade. As mais velhas devem ensinar as mais novas a como serem boas esposas, a como cuidar dos seus filhos e a como expressarem isso. Isso faz com que a igreja seja importante para o jovem nas questões comuns da vida, porque a igreja se torna um refúgio, a igreja se torna uma fortaleza para o jovem em meio aos ataques da nossa sociedade, em meio às investidas anticristãs do mundo, em meio às teorias sociais que invadem as faculdades, que invadem as escolas, que tentam doutrinar as crianças. A igreja não, dentro da igreja não. Aqui o jovem encontra uma fortaleza, aqui o jovem encontra um estandarte da palavra de Deus firme, de pé, que não cede diante disso. Por que o jovem deve vir para a igreja? Para recarregar as energias, para enfrentar isso lá fora. Para ter parâmetros do que é verdadeiro, do que é justo, do que é bom, de qual é o plano de Deus para enfrentar aquilo lá fora. Referências de família, referências de masculinidade, referências de feminilidade. Isso coloca sobre vocês mais velhos a responsabilidade não apenas de estar aqui de corpo presente para ser referência para os mais jovens, como também de serem referência para os mais jovens. De terem um comportamento, seja no trabalho, seja nas redes sociais, um comportamento exemplar. Um comportamento, como Paulo diz aqui para as mais velhas, um comportamento sério, não caluniador, não escravizado ao vinho, antes sendo mestres do bem. Isso coloca uma responsabilidade sobre os mais velhos. Mas aos jovens, isso fornece uma oportunidade. A oportunidade de aprender nessa interação a respeito das questões da vida comum. Mas além disso, Paulo também dá outra instrução a Timóteo, junto com essa instrução, questões práticas, né, sobre a vida familiar, as questões comuns da vida. Paulo também diz a Tito a respeito de outra área de aprendizado para o jovem, que diz respeito às questões de conduta cristã. É claro que uma coisa está muito ligada à outra, mas eu quero destacar as palavras que Paulo emprega aqui. Ele diz que as mais velhas devem ensinar as mais novas, as jovens casadas, né, a amarem a seu marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. São questões aqui de virtudes que devem ser cultivadas dentro do coração do jovem, mas que devem ser ensinadas pelo exemplo das mais velhas. Sensatez, bondade, honestidade. A palavra usada aqui para sensatez diz respeito a equilíbrio, é algo relacionado a equilíbrio. Uma mente sóbria, uma pessoa que não é exagerada, uma pessoa que tem o caminho certo, ela se mantém ali naquele caminho, de maneira que ela não fica cometendo excessos. É uma pessoa sóbria, uma pessoa sensata, uma pessoa moderada. E os jovens precisam disso. Precisam de moderação, precisam de sensatez, precisam de instrução. Porque naturalmente os jovens são impulsivos. Naturalmente os jovens compram causas com muita facilidade e colocam corpo e alma nisso. Basta você lembrar dos seus colegas de escola que no primeiro discurso do professor esquerdista de história já vira comunista. Já começa a distribuir os seus bens, já acha que o capital é a Bíblia Sagrada, porque o jovem é impulsivo. E muitas vezes se envolve de corpo e alma em causas que no futuro ele vai desacreditar. Mas, quando nós olhamos para o ideal de Deus, na vida da igreja, para o jovem, nós vemos que o que deve ser ensinado no que diz respeito à conduta cristã é a sensatez, a bondade e a honestidade. Os jovens precisam de equilíbrio e sobriedade. E tudo que nós temos visto na nossa sociedade jovem são jovens desequilibrados, jovens violentos, jovens excêntricos, jovens frouxos, que não têm postura. Homens que você chega para cumprimentar e parece que a mão dele vai cair, não tem firmeza, não tem postura. Mulheres que se vestem como homens, que a aparência delas é uma aparência masculina, masculinizada. Nós temos uma sociedade jovem desequilibrada. Mas Paulo fala, não, dentro da igreja, as mais velhas, os mais velhos ensinarão os mais novos a serem equilibrados, a serem sensatos, a terem sobriedade no modo de pensar. Isso na sua conduta cristã. E a igreja fornece esses exemplos aqui. Por que a igreja é importante para o jovem? A igreja é importante porque é um ambiente de aprendizado entre gerações. E nós vemos isso nas questões da vida comum e nós vemos isso nas questões de conduta. Por que você, jovem, deve vir à igreja? Para ter esses referenciais aqui. Porque lá fora você não vai encontrar isso. Você não vai. E fica aqui a lição para os mais velhos, que já passaram da juventude. Você tem uma responsabilidade para com os jovens. Essa relação, essa interação entre as gerações, acontece com você também. Você deve ser esse exemplo. Eu quero terminar citando Provérbios 13:20. Aqui diz assim, aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Você vai interagir com alguém, e eu rogo a Deus que essa interação seja aqui, nesse ambiente da igreja, porque é nesse ambiente que essa interação gera frutos positivos, forma caráter dos servos de Deus para a glória dele. Amém.
Nós temos que dar graças a Deus pelos nossos 79 anos, porque nós ouvimos falar de tantas igrejas que não têm pastores, e nós temos 4 pastores, e Deus tem sido bom conosco, e por causa disso, do ministério desses homens, nós temos aprendido tanto, é tão bom ouvir a palavra de Deus sendo explicada pelo pastor Isaac, pelo pastor Thomas, pelo pastor Nicolas, isso é tanta riqueza que nos sobrevém, são tantas preciosidades que podem nos livrar de tantas coisas e fazer com que nós sejamos pessoas melhores, vivendo para o Senhor, para o seu inteiro agrado, e andando na contramão de tudo isso que tem sido ensinado por aí afora, eu fico muito feliz porque Deus nos presenteou com isso tudo, com um grupo de ministros tão sério e dedicado àquilo que a palavra de Deus diz. A minha parte hoje é falar alguns minutos sobre a importância da igreja para a correção. Esse é o meu tema É um dos temas aí que nós escolhemos. O pastor Isaac falou sobre a importância da igreja para a família. Ele destacou que a igreja fornece um padrão que a família deve copiar. O pastor Thomas falou sobre a importância da igreja para a vida com Deus. Ali, os homens de Deus equipando os santos com recursos para que eles sejam úteis no serviço e assim haja a edificação do corpo de Cristo. E o pastor Nicolas falou, acaba de falar, sobre a importância da igreja para a vida dos jovens. E ele explicou aí o modo como a igreja é um instrumento para proteger o jovem, para instruir o jovem, para fazer com que o jovem evite cair nas armadilhas por aí afora e seja de fato um homem ou mulher de Deus e vivendo conforme ele quer. E a minha parte, como eu disse, é falar sobre a importância da igreja para a correção. Esse tema talvez traga inicialmente uma questão, mas a igreja sendo usada por Deus para a correção, será que na realidade quem deve corrigir não são os mestres e pastores da igreja? A igreja como um todo, ela é um instrumento de correção? A igreja como um todo é um instrumento de admoestação? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, para o Novo Testamento, que é a parte da Bíblia que aponta para o modo como a igreja deve funcionar, o Novo Testamento é especificamente voltado para o funcionamento da igreja, para as doutrinas diretamente ligadas a ela, para o seu funcionamento, para a sua ética, para as suas doutrinas específicas, quando nós olhamos para essa porção da Bíblia, nós nos surpreendemos com a importância da igreja como um todo, não só dos pastores e mestres, como o pastor Thomas mencionou, que tem uma função, claro, dominante no que diz respeito ao ensino, que se envolvem com isso de uma forma mais direta, constante, atingindo a todos de uma forma mais eficaz e mais preparados para isso. Claro que existe isso, e o pastor Thomas explicou isso muito bem quando ele apontou aí o texto de Efésios 4. Mas quando nós olhamos para outras porções do Novo Testamento, nós descobrimos que a igreja como um todo tem uma função extremamente importante na correção dos indivíduos que a compõem. Não são somente os pastores em seus sermões, em suas aulas, que se desincumbem dessa função de corrigir, de admoestar, de ensinar, de mostrar as direções, de apontar os desvios, de destacar os perigos e os erros que os irmãos que pertencem a uma igreja estão sujeitos aí eventualmente a cair. Não, nós aprendemos na Bíblia que a igreja como um todo tem essa função, e isso faz com que cada membro da igreja cresça no que diz respeito à sua responsabilidade individual no tocante ao corpo inteiro. E eu quero destacar isso convidando os irmãos a olharem um versículo apenas, que é aqui na carta aos Colossenses. Colossenses no capítulo 3, o versículo 16. Veja aqui em Colossenses 3,16 a importância da igreja para a correção, para o ensino, para a admoestação, para a exortação, a igreja como um todo. Os irmãos verão aqui que a igreja é importante para isso por três motivos. Eu quero destacar os três motivos pelos quais a igreja é importante nesse aspecto. Nós precisamos de correção, o mundo aí fora diz que nós não precisamos de correção. E qualquer pessoa que se aventure a corrigir alguém é chamada de uma pessoa que não é politicamente correta. Porque no mundo à nossa volta, o erro não existe. Nada é errado. Tudo é uma questão da cabeça de cada um. O que é errado para você pode ser certo para mim. E o que é errado para mim pode ser certo para você. Então ninguém tem que corrigir ninguém. Porque eu não posso impor a minha visão de certo a você e você não pode impor a sua visão de certo para mim.
tudo é certo dependendo da cabeça de cada um. Se nesse salão nós temos 200 pessoas, cada um com uma ideia diferente sobre determinado assunto, todos estão certos, todos. Todos estão certos e todos devem respeitar a opinião do outro como certa também, mesmo que seja o avesso do que ele pensa. E não pode dizer, olha, isso é errado, esse pensamento é errado, porque se disser isso, vai adotar uma postura de opressor, de alguém que desrespeita o outro, que não considera o pensamento livre que a pessoa tem. O cristianismo está anos-luz distante dessa visão, anos-luz. O cristianismo diz, não, existem coisas certas e coisas erradas. E quem define o que é certo e o que é errado é a palavra de Deus. Ela define isso. E se alguém, não importa quem seja, se alguém pensa algo e ao pensar dessa forma e viver dessa forma, de acordo com o seu pensamento, isso não se ajusta ao que a palavra de Deus diz, essa pessoa tem que ser corrigida. Ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser admoestada, ela tem que ser guiada, ela tem que ser exortada. E essa atividade é uma atividade que todo crente, de acordo com a Escritura, tem o dever de realizar. Todo crente. Então, o mundo lá fora criou essa filosofia do politicamente correto, de que não existe certo e errado, o certo e errado é relativo, é subjetivo, cada um tem o seu certo, cada um tem o seu errado, e temos que respeitar todo mundo, e a palavra de Deus é totalmente contrária a essa visão. Ela diz, não, existem coisas que devem ser corrigidas. E nós, os crentes, temos que nos desincumbir dessa tarefa, nos aproximando dos nossos irmãos e até de pessoas lá de fora, dizendo, olha, isso que você diz, isso que você faz, isso que você pensa, essa forma como você vive, esses conceitos que você tem, isso tudo não é correto. Ah, você tem que respeitar o meu modo de pensar. Olha, eu respeito você, eu não tenho raiva de você, mas isso que você diz, em que pese todo o respeito que eu tenho por você, esse respeito que eu tenho por você não me inibe, não coloca sobre mim um impedimento de dizer com todo respeito, você está errado. Não tolhe de mim o dever de dizer com todo respeito e com todo amor, isso é errado e tem que ser abandonado. Nós podemos fazer isso, e a palavra de Deus diz que a igreja, não somente os pastores e mestres da igreja, mas os irmãos que compõem a igreja, devem realizar isso, e mostra aqui os motivos pelos quais a igreja é importante nessa tarefa. A igreja é importante nessa tarefa de corrigir por três motivos que estão presentes nesse versículo, o versículo de Colossenses 3,16. Veja o que diz o texto. O texto diz assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É uma ordem do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Colossos. A igreja de Colossos era uma igreja que estava sendo bombardeada por doutrinas falsas, como tem acontecido com a igreja moderna. A igreja moderna também tem sido bombardeada por doutrinas falsas. A igreja de Colossos, no século I, a região onde ela ficava situada, na atual Turquia, numa região chamada Vale do Rio Lico. Essa região, o Vale do Rio Lico, era uma região que estava sendo constantemente atacada por falsos mestres que ensinavam um cristianismo corrompido. E esse cristianismo corrompido, com diversas heresias e mentiras das mais diversas matizes, esse cristianismo falso e adulterado estava sendo abraçado por muitos irmãos lá de Colossos, de modo que o apóstolo Paulo escreveu essa carta para corrigir esses irmãos e fazer com que eles se afastassem desse erro. E ele diz aqui nesse texto qual é a igreja ideal. Ele mostra aqui qual é o ideal de uma igreja. Ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma igreja, cada membro, é importante para corrigir os demais, porque na igreja ideal, de acordo com a mente do apóstolo, nessa igreja, a palavra de Cristo habita ricamente nos crentes. A igreja que rejeitou a heresia, A igreja que tapou os ouvidos para o evangelho açucarado, adulterado, aguado que há lá fora. A igreja que tampou os ouvidos para isso e abraçou o evangelho verdadeiro. Essa igreja, nela, habita ricamente a palavra de Cristo. A palavra de Cristo aqui pode ter dois sentidos. A palavra sobre Cristo, que é o evangelho. E a palavra que Cristo falou, ou seja, os ensinos de Cristo que nos chegaram através dos apóstolos. As duas coisas são possíveis aqui com a expressão palavra de Cristo. E Paulo diz, olha, habite ricamente em vós isso. A palavra sobre Cristo, o evangelho e suas implicações. E também os ensinos de Jesus Cristo. Façam isso, façam com que esses ensinos e as coisas referentes a ele habitem ricamente em vocês. Na antiguidade, quem habitava numa casa dominava aquela casa. Era diferente de um hóspede. O hóspede não habitava na casa. Então ele não mandava na casa. Agora, quem habitava na casa, mandava na casa. Aqui o texto está dizendo, habite em vós, vocês são a casa. Habite em vocês a palavra de Cristo. Ela deve comandar você, que é a casa. Ela deve dominar você, que é a casa. Havendo esse domínio da palavra de Jesus e da palavra sobre Jesus em você, então você formará, fará parte de uma igreja, contribuirá para a formação de uma igreja que é apta para corrigir. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele disse que os romanos tinham isso. Eu acho que a nossa igreja também tem. Vejam o que ele diz em Romanos 15, 14. Ele diz assim, Romanos 15, 14. Vejam o que ele diz aqui. É lindo isso aqui, eu gostaria de poder dizer isso da nossa igreja também. Olha o que ele fala aqui, escrevendo aos romanos. Eu acho que eu posso falar isso da redenção. Eu acho que posso. Eu estou ensinando vocês aqui há bastante tempo. Já há mais de duas décadas aqui. Eu acho que é possível dizer isso de vocês. Vejam o que diz o texto aqui de Paulo, quando ele escreve aos romanos. Diz assim, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento. Notem. A palavra de Cristo, segundo Paulo, habitava na igreja de Roma, em cada crente da igreja de Roma. E por causa disso, eles tinham capacidade para corrigir e admoestar e ensinar uns aos outros. A igreja ideal, ela é importante para a correção. E ela é importante para a correção porque nela a palavra de Cristo, a palavra sobre Cristo, a palavra que Cristo pronunciou, habita ricamente em cada crente. Mas há um segundo motivo. Veja aí no texto de Colossenses 3,16. Fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e aí vem dois verbos, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. A igreja é importante para correção por mais um motivo. Nela, a igreja ideal, na igreja que Paulo quer construir, na igreja que Paulo estimula que cresça, que se formem colossos nessa igreja, os crentes, eles se instruem e se admoestam mutuamente com sabedoria. Os irmãos aqui da redenção, os irmãos desta igreja que completou no dia 2, não é hoje o aniversário, o aniversário foi dia 2 de março, os irmãos tem a função importantíssima como igreja que são, como membros de uma igreja bíblica, os irmãos têm o dever de realizar a tarefa de instrução e de admoestação. É o dever de cada membro da igreja. A igreja é útil para a correção porque os crentes que compõem uma igreja séria, os crentes que compõem uma igreja em que a palavra de Cristo habita em cada um, os crentes que compõem uma igreja que é ensinada, que é instruída pelos pastores e mestres, a igreja que é integrada por pessoas que formam lares, como o pastor Isaac mencionou, que são reflexos do relacionamento entre Cristo e a igreja, a igreja que detém pessoas mais velhas que são capazes de instruir os jovens pelo seu exemplo e por sua vida e por suas palavras, essa igreja, ela está habilitada a instruir e admoestar uns aos outros com toda a sabedoria. Os irmãos desta igreja, da Igreja Batista Redenção, com seus 79 anos de existência, os irmãos que têm estado aqui ao longo dos anos, todos os domingos, quartas-feiras, cultos da manhã, cultos da noite, os irmãos têm recebido uma carga simplesmente cavalar de conhecimento bíblico. Cavalar. Uma carga imensa. Nós não perdemos tempo aqui com diversões. Nós não perdemos tempo com historietas. Nós não perdemos tempo com modismos passageiros e tolos. Nós não perdemos tempo com espetáculos vazios que mexem com as emoções durante 5 minutos e depois não produzem nada. Nós não perdemos tempo com programações tolas, ocas e estéreis. Nós não perdemos tempo com nada disso. A nossa ênfase, a nossa tônica nessa igreja, pela graça de Deus, por sua bondade que nos tem convencido a isso, tem sido o ensino da palavra de Deus continuamente, ao longo de anos e anos a fio. Fazemos isso continuamente em todos os nossos encontros, em todos os nossos cultos, em todas as nossas visitas, em todos os nossos passeios, em todas as nossas programações, sempre, sempre, sempre. É uma cachoeira, é uma enxurrada, não para. O tempo todo, os irmãos recebendo a palavra de Cristo, sem parar. De modo que os irmãos têm plenas condições de se instruir e se admoestar, se corrigirem mutuamente com toda sabedoria e preparo, livres de modismos, livres de jargões vazios, livres de palavras fúteis, palavras que não produzem nada, mas embasados na sã doutrina que os irmãos têm recebido ao longo desses anos todos. E finalmente, a igreja é importante para a correção, em primeiro lugar, porque a palavra de Cristo habita na igreja bem instruída. Os crentes que compõem essa igreja se instruem e se admoestam. E há um terceiro motivo pelo qual a igreja é usada para a correção. E esse terceiro motivo está aí ainda no versículo 16. O texto diz assim, Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, e aí vem a parte final. Louvando a Deus, com salmos e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. É interessante essa construção. Note que a expressão louvando a Deus, ou o verbo louvar, não está no texto original. É uma inserção que foi colocada para tentar ajeitar o texto ficar mais fácil de se ler e fazer talvez um sentido melhor. Mas na realidade, o texto está dizendo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, e aí prossegue, com salmos e hinos. Não tenho louvando a Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos com salmos e hinos, e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. A igreja é importante para a correção, porque ela faz isso até mesmo por meio da sua liturgia. Quando nós cantamos hinos aqui, Esses hinos que nós cantamos juntos, que saem, esses hinos que saem da sua boca, quando eles saem da sua boca, você, aqui, sentado aqui, cantando esses hinos, por meio do pronunciamento desses hinos, desses salmos, desses hinos, desses cânticos espirituais, ao pronunciá-los, você está instruindo e aconselhando os irmãos enquanto canta. A igreja é um instrumento de correção, de ensino e de admoestação até mesmo nesse instante. Quando você se levanta e nós projetamos um hino aqui, e esse hino é um hino fundamentado na Sagrada Escritura, na boa teologia, não as musiquetas que são inventadas por aí para divertir as pessoas, não. Mas a inódia cristã fundamentada na Escritura. A inódia cristã que reflete uma teologia saudável, santa e bíblica. Quando nós pronunciamos esses hinos, cada irmão que canta está instruindo e aconselhando o seu irmão ao lado, o seu irmão à sua frente, o seu irmão presente aqui. De maneira que na nossa reunião, quando nós estamos juntos aqui, reunidos neste salão, cultuando ao nosso Deus e entoando louvores ao seu nome, através desse gesto, nós estamos realizando a santa tarefa de instruir, de admoestar, de guiar, de consolar, de ensinar e de corrigir os nossos irmãos. E a igreja é importante para isso. A igreja é esse instrumento, então, em que cada indivíduo, cheio da palavra de Cristo, assume essa tarefa de instruir e admoestar com sabedoria os seus irmãos, porque ele tem conteúdo para isso. E essa tarefa se estende até mesmo ao momento em que ele está aqui, entoando hinos fundamentados na santa palavra de Deus. Com isso, ele está instruindo, aconselhando, dirigindo, guiando e corrigindo o povo de Deus. E nós, queridos, precisamos disso. Nós precisamos da igreja, porque precisamos dessa correção. Nós precisamos da igreja, porque precisamos dessa admoestação. Nós precisamos da igreja, porque nós não precisamos somente de um pastor ou de um grupo de pastores que nos visitem e nos mostrem as direções, não. Nós precisamos de uma família que faça isso, de adolescentes que conversem com seus colegas adolescentes e os instruam e os admoestem com a palavra de Cristo. E os instruam e os admoestem por meio dos cânticos espirituais que nós entoamos aqui juntos. Os homens da igreja precisam dessas coisas, não somente de um grupo de pastores, mas dos seus amigos, dos seus irmãos na fé, que se sentam aqui ao seu lado e que são seus colegas, por assim dizer, em diversas frentes, em diversas lutas. Eles precisam desses conselhos, dessas direções, dessas admoestações procedentes de outros irmãos e não somente dos pastores. E a igreja santa, a igreja bíblica, a igreja que recebe a palavra de Cristo, ela tem condições de fazer isso e o fará. E o Senhor, assim, por meio da igreja, suprirá as necessidades que nós temos. Não somente, mais uma vez, por meio dos pastores. Não somente por meio dos professores. Mas essa correção virá de todos e se dirigirá a todos por meio da abordagem pessoal e por meio de uma liturgia em que salmos, hinos e cânticos espirituais são usados como instrumentos para edificação, para o consolo e para a correção. Eu, sendo pastor aqui da igreja, eu estava extremamente cansado e desanimado com as coisas que estavam acontecendo aqui. Eu enfrentei muitas lutas aqui, na igreja, no passado, e essas coisas me desanimaram durante algum tempo. E eu me lembro que eu saí de férias, e durante as férias eu tomei uma decisão. E a minha decisão foi a seguinte: quando eu voltar de férias, eu vou pedir demissão do meu cargo de pastor da Igreja Batista Redenção. E não vou ser mais pastor da igreja, vou para outro lugar, vou ser professor de teologia, há vários seminários que precisam, eu não vou mais pastorear a igreja, porque não aguento mais o peso, o fardo, há crentes difíceis, há pessoas incorrigíveis, homens e mulheres surdos, eu não estou mais suportando isso, eu não quero mais ser pastor, eu quero ser outra coisa, eu posso exercer outra função, posso ser dentista como o pastor Thomas, posso ser advogado como o pastor Isaac, posso ser publicitário como o pastor Nicolas, eu tenho formação em direito, posso de fato abrir um escritório com o pastor Isaac e nós dois sermos aí um escritório pastoral, jurídico, pastoral, enfim, fazer outra coisa qualquer da vida aí. E eu me lembro que eu tinha tomado essa decisão praticamente certa já, durante as minhas férias. Eu ia voltar e ia dizer: irmãos, obrigado pelas férias e passem bem, porque eu não volto mais. Eu estou pedindo demissão e não volto mais aqui. Eu estava errado no meu pensamento. Eu estava errado no meu modo de pensar. Eu estava triste, estava ferido, estava desanimado e estava errado. E como eu fui corrigido? Como eu fui corrigido? Nenhum pastor me abordou. Nenhum pastor sabia. Nenhum mestre me procurou e me chamou num canto, num gabinete de aconselhamento. Não, isso não aconteceu. Ninguém formado em aconselhamento bíblico me procurou para me dar orientações, ainda que eu precisasse. Ninguém sabia de nada. O que aconteceu? Como eu fui corrigido? Como eu fui admoestado? Como eu fui ensinado? Eu fui a uma igreja. E quando eu estava lá sentado na igreja, assistindo o culto, começaram a cantar um hino. E o hino era assim: eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até por uma coroa trocar. Quem me corrigiu naquele dia? Eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Até minhas férias acabar. Não. Não. Até por uma coroa trocar. E naquele dia, aquela igreja, sem me conhecer, sem saber nada sobre mim, aquela igreja reunida, de pé, cantando, aquela igreja me corrigiu, me consolou e me admoestou. E eu voltei para cá, minhas férias acabaram, e eu pensei: eu vou continuar. Levarei também minha cruz. São vocês. Levarei também minha cruz. Até quando? Até por uma coroa trocar. Deus usou a sua igreja para corrigir, para consolar e para admoestar. Por que a igreja é importante? Por quê? A igreja é importante, queridos. Ela é extremamente importante, não prescinda dela, não a despreze, nunca faça isso. Ela é importante porque ela fornece o padrão da boa família, como o pastor Isaac ensinou. Ela é importante porque ela mostra como é, ela nos equipa para a vida com Deus, como o pastor Thomas ensinou. Ela é importante porque ela é fonte de sabedoria para os jovens, como o pastor Nicolas mostrou. Ela é importante porque por ela nós somos corrigidos, admoestados, consolados e ensinados, como esse texto mostra. Por tudo isso, a igreja é importante. E por tudo isso, devemos dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preservado a nossa igreja em meio a tantos problemas ao longo de 79 anos, o Senhor tem nos mantido de pé, como instrumento do Senhor, para o alcance
de todas essas coisas. Louvado seja Deus pela igreja. Louvado seja Deus pela Igreja Batista Redenção. Deus nos abençoe.